Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Defesa pede no Supremo Tribunal Federal que ministro Teori Zavascki decida foro do ex-presidente Lula.
STJ entende que viúva tem legitimidade para contestar a ação de investigação de paternidade.
Passageira será indenizada por queda ao desembarcar de ônibus.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
A ministra Rosa Weber é relatora do habeas corpus apresentado no Supremo Tribunal Federal pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os advogados de Lula pedem a suspensão da decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou o retorno dos autos relativos ao ex-presidente para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ana Paula Ergang.
A defesa alega que a competência para decidir sobre o destino dos autos é do ministro Teori Zavascki, relator dos processos relacionados à chamada Operação Lava Jato na Suprema Corte. No dia 16 de março, o juiz federal Sérgio Moro encaminhou ao Supremo as ações relacionadas ao ex-presidente, já que Lula havia sido nomeado para assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Com isso, o foro para o julgamento dos processos passaria a ser do Supremo Tribunal Federal. Por meio de liminar, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação de Lula e manteve a competência da primeira instância. O habeas corpus contra a decisão do ministro Gilmar Mendes estava sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que se declarou suspeito para analisar o caso. Com o novo sorteio, a ação foi redistribuída para a ministra Rosa Weber.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a uma viúva o direito de contestar uma ação de investigação de paternidade.
Essa ação foi movida pelos supostos filhos do homem depois que ele morreu. Fátima Ochoa.
A viúva recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu que ela não era herdeira, mas apenas meeira do falecido, ou seja, quem tem direito à metade dos bens deixados. Por isso, segundo o TJ goiano, a mulher não poderia ser parte na ação de investigação de paternidade, mas somente os supostos filhos. A viúva alegou que pretendia proteger o que lhe é de direito e que a investigação de paternidade teria influência direta na herança. No STJ, a ministra Isabel Galotti destacou que, quando o suposto pai já morreu, a ação para investigar a paternidade deve ser, a princípio, proposta pelos herdeiros. Mas, ainda segundo a ministra, o Código Civil estabelece que qualquer pessoa que tenha interesse justo pode questionar esse tipo de ação. Por isso, a viúva, nesse caso, tem direito de contestar.
No Espírito Santo, uma mulher será indenizada em R$50 mil por danos morais após ficar cega devido ao uso de um medicamento prescrito sem a realização de exames.
A Sexta Vara Cível de Vila Velha determinou que o valor seja pago pela administradora do plano de saúde, da qual o médico fazia parte na época dos fatos. Ricardo Viola.
Com dores nas articulações, a mulher foi diagnosticada com artrite reumatoide, mesmo sem fazer os exames necessários. Após 4 anos utilizando o remédio prescrito pelo médico, ela foi informada de que estava perdendo a visão devido à substância cloroquina. Para a juíza que analisou o caso, é obrigatória a orientação do paciente dos potenciais riscos do tratamento, o que deve ser formalizado através de termo de consentimento. A decisão destaca ainda que o medicamento prescrito para a mulher só pode ser usado por um curto prazo.
A Justiça do Rio Grande do Sul condenou um banco a indenizar uma cliente em R$5 mil por danos morais.
A mulher teve o auxílio maternidade fornecido pelo INSS, retido pelo banco devido a uma dívida que ela tinha com a instituição.
Na decisão, o desembargador relator afirmou que a retenção integral do auxílio maternidade da autora como forma de honrar débito com o banco é ilícita, ainda mais sem autorização da consumidora.
Uma empresa de transporte público terá que indenizar uma passageira em R$5 mil.
A mulher caiu do ônibus após o motorista acelerar o veículo antes que ela terminasse de desembarcar.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pedro Scartesini.
Com a queda, a passageira machucou as costas. No processo, ela apresentou o boletim de ocorrência policial e o relatório do atendimento médico. Testemunhas também comprovaram a versão da passageira. Na decisão, o juiz afirmou que o motorista foi negligente e determinou a indenização pelo dano moral causado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.